No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Saúde.
Grávidas infectadas pelo Zika vírus têm 1% de chance de dar à luz a um filho com microcefalia. É o que aponta pesquisa realizada pelo Instituto Pasteur da França a partir de casos registrados na Polinésia Francesa durante um surto ocorrido há 2 anos. Uma em cada 100 mulheres infectadas pelo vírus durante o primeiro trimestre de gravidez pode ter um filho com microcefalia, proporção 50 vezes superior ao normal, atesta o primeiro estudo científico que quantifica esse risco, publicado na revista médica The Lancet. Os autores alertaram que o risco, calculado por meio de modelos matemáticos e estatísticos, não deve ser totalmente levado em conta para a epidemia atual, porque outros fatores podem influenciar nessa porcentagem, como a forma como Zika se espalha e as particularidades genéticas da população afetada. Os cientistas buscam compreender a associação entre a infecção pelo Zika e os casos de microcefalia registrados em recém-nascidos. No Brasil, um desses estudos, envolvido no Rio de Janeiro, evidencia que o Zika vírus pode causar a morte de células cerebrais. A pesquisa foi feita com células-tronco neuronais e pode ser um passo importante para provar a relação entre o Zika e a malformação congênita em bebês. Os detalhes com Maria Dulce Miranda.
Comprovação da morte de células-tronco neuronais pelo Zika vírus é um passo importante para a comprovação de que o micro-organismo pode causar a microcefalia, malformação congênita em bebês, que pode dificultar o desenvolvimento cognitivo da criança. A pesquisa conduzida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, selecionou células da pele e as transformou em células-tronco. Depois elas foram estimuladas para que se desenvolvessem estruturas neuronais, de maneira a formar neuroesferas e organoides cerebrais, popularmente conhecidos como minicérebros. Essas células impulsionam o desenvolvimento embrionário do cérebro humano, base para a formação do sistema nervoso central. As células foram, então, infectadas pelo Zika vírus e foram extremamente prejudicadas. Quem explica o resultado é o professor do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e pesquisador do Instituto Indoor, Stevens Heinz.
Bom, os resultados, o primeiro deles é confirmar que, de fato, o vírus é capaz de infectar células neurais humanas. O segundo é que essa infecção tem como principal consequência a morte dessas células. E três, que quando você tenta criar estruturas mais complexas do sistema nervoso, como, por exemplo, essas neuroesferas ou os organoides cerebrais, a gente observa uma dificuldade de formação dessas primeiras estruturas e uma redução de crescimento dos chamados organoides cerebrais em torno de 40%.
Apesar da degeneração das células-tronco neuronais ter ocorrido em um ambiente controlado de laboratório e fora de organismo, a pesquisa é uma representação do que pode acontecer nos fetos infectados pelo Zika vírus. O professor Stephen Heinz destaca ainda que o resultado pode indicar um caminho para evitar a malformação congênita que seria causada pelo vírus.
Quando a gente pensa o que está acontecendo com esses bebês, que é justamente alterações que incluem microcefalia, lisencefalia e outras alterações nesses cérebros, essas alterações são compatíveis com processos de aumento de degeneração celular, que é justamente o que a gente observa no laboratório. Bom, o que a gente tem agora então no laboratório é uma plataforma biotecnológica em que a gente pode testar medicamentos que tenham potencial terapêutico para evitar as consequências nocivas dessa infecção. Pode testar e chegar, talvez, em combinação de medicamentos ou em medicamentos com dosagens específicas que possam, eventualmente, depois serem utilizados também em mulheres grávidas.
Até o momento, foi confirmada somente a morte de células embrionárias pelo Zika. Mas o professor Stephen Heinz acredita que pode haver alguma interferência também nas células adultas, causando complicações neurológicas, como casos de encefalite, que é uma inflamação no cérebro.
E em adultos está se observando não só a chamada síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune, você tem também alguns casos de encefalite. Então, é provável que talvez algum tipo de degeneração também ocorra no cérebro adulto, mas ainda não há dados suficientes que que confirmem o grau de degeneração que venha a ser eventualmente causado pelo Zika em adultos, né? Mas o que a gente está observando é, especificamente, em células-tronco neurais que estão formando estruturas mais organizadas que a gente usa como modelo do cérebro fetal em desenvolvimento.
Além do comportamento do Zika vírus em células cerebrais, outras frentes de pesquisa buscam compreender se o vírus ataca outras células de outros tecidos humanos. Repórter Maria Dulce Miranda.
Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Alemanha. Homem de Neandertal chegou ao norte da Espanha há 430 mil anos, 30 mil antes do que se imaginava. É o que afirma estudo do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, da Alemanha, que analisou o DNA isolado de hominídeos encontrados na caverna de Cima de los Huesos, na Espanha. Porto Rico. Astrônomo descobre supernova enquanto observava uma galáxia localizada na constelação de Ursa Menor. A informação é da Sociedade de Astronomia Porto-Riquenha. A supernova é o nome dado aos corpos celestes que surgem após uma grande explosão estrelar. Descoberta foi autenticada pelo serviço internacional que pesquisa as supernovas. Estados Unidos. Nova técnica vai ajudar inspetores de agências de segurança a identificar explosões decorrentes de testes nucleares subterrâneos. Criado pelo Laboratório Nacional Lawrence Livermore, ela usa modelos de computador que avaliam emissões de gases. Isso pode ajudar a identificar casos de testes nucleares feitos por países de forma clandestina. França. Arqueólogos descobrem pássaro esculpido em uma rocha de 35 mil anos. A figura mede cerca de 5 centímetros por 5 e foi encontrada durante escavações do Instituto Nacional de Pesquisas Arqueológicas Preventivas no interior do país. O pássaro teria sido esculpido pelos primeiros humanos modernos que chegaram à Europa Ocidental.
Educação.
O sociólogo e doutor em economia pela Universidade Estadual de Campinas, Luiz Roberto Liza Cury, será o novo presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Ele assume lugar deixado por Francisco Soares. O INEP é o órgão do MEC, responsável pela aplicação do Enem, do ENAD, por avaliações da educação básica, pelos censos do ensino superior e da educação básica, entre outras atividades. A nomeação será publicada nesta semana no Diário Oficial da União, informa o Ministério da Educação. Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades que estão sendo desenvolvidas nas instituições mineiras de educação básica.
Rola na escola.
Escolas municipais e restaurantes populares de BH estão recebendo coletores de pilhas e baterias usadas. A estreia foi na Escola Municipal São Rafael, no bairro Pompeia, região leste. Até o fim do ano, a expectativa da prefeitura é levar a iniciativa para todas as escolas municipais. Trata-se de um galão de água mineral. Quando cheio, o material é levado para uma empresa que assumiu o compromisso de dar uma destinação correta às pilhas e baterias. Uma turma de alunos do ensino médio do Colégio Edna Roriz esteve nesta semana no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, no campus Pampulha. Eles assistiram à palestra do especialista Henrico Bloise sobre a transmissão do Zika vírus. É parte do projeto de extensão Interagir Ensino Médio e UFMG para a Educação e Saúde, que teve início em dezembro do ano passado. E na cidade de Oliveira, alunos da Escola Estadual Professor Pinheiro Campos participam ao longo de 2016 do projeto Solidariedade. A primeira etapa teve início neste mês e consistiu na visita a uma casa de repouso para idosas. Eles coletaram e entregaram doações aos moradores do local, como caixas de leite, esmaltes, perfumes e bijuterias. No encontro, houve ainda uma roda de conversa sobre experiências de vida.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga a sexta chamada da lista de espera dos aprovados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, para o primeiro semestre letivo. Divulga também a sexta antecipação de entrada. Os selecionados deverão efetuar o pré-registro acadêmico online até às 3 horas da tarde da próxima segunda-feira, dia 21. Também no dia 21, deverão fazer o registro e a matrícula presenciais no Departamento de Registro e Controle Acadêmico no Campus Pampulha. Quem deixar de fazer esses procedimentos perde o direito com a vaga conquistada. Todas as orientações estão em www.fmg.br/sisu, repetindo, www.fmg.br/sisu. Agora vamos de serviço.
Agenda do pesquisador.
CAPES recebe até o dia 21 inscrições para edital que vai conceder bolsas parciais ou integrais a candidatos aceitos nas modalidades de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado nas áreas prioritárias do programa Ciências Sem Fronteiras para a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Entre as áreas estão Ciências da Vida, Física e Exatas, Engenharias e Tecnológicas. As informações e prazos estão em www.capes.gov.br. Também termina no dia 21 de março prazo de inscrição à Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico oferecido pela FAPEMIG. É destinado a pesquisadores vinculados ao governo de Minas, com o objetivo de fomentar a atividade de pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Os detalhes estão em edital publicado no www.fapemig.br. 11º Prêmio para Mulheres na Ciência, oferecido pela multinacional L'Oréal e Academia Brasileira de Ciências, recebe inscrições até 6 de maio. O objetivo é valorizar e reconhecer a participação das mulheres no universo científico. 7 pesquisas vão receber bolsa auxílio de R$50 mil cada. Saiba mais em www.paramulheresnaciencia.com.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo, Gustavo Cunha. Trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.fmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais. Siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.